Treissa, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo. Treissa, me conta um pouquinho sobre o case aí da Modelo Vidros, o que faz, como faz, para quem faz, há quanto tempo faz, conta um pouquinho.
Então, nós aqui na Modelo Vidros, né, a gente sempre procura ter ações para estimular o desenvolvimento produtivo, mas sem deixar a sustentabilidade de lado, né? Então, a gente procura buscar um crescimento sustentável, né, na empresa. E, com isso, surgiu o projeto que é o Devida ao Vidro, né? Por atuarmos diretamente, né, no beneficiamento do vidro, a gente entende que a gente tem um papel, né, em levar adiante a importância de estar preservando a natureza, preservando o meio ambiente, né? Hoje, no Brasil, os resíduos sólidos, só apenas 4% dos resíduos sólidos, eles são reciclados, enviados, né, para o processo certo. E é um índice muito abaixo, né, se a gente comparar com países que têm na mesma faixa de renda do Brasil. Então, por nós estarmos ali dentro dessa cadeia produtiva ali do vidro, por atuarmos diretamente no beneficiamento, né, do vidro, a gente entende que a gente tem um papel dentro disso, né, que a gente não pode simplesmente estar colocando produto ali na rua e a gente não está buscando o destinamento certo, né, para ele também. Aqui dentro da nossa produção, isso já acontece. Então, todas as sobras da nossa produção, a gente já tinha isso desde o início da empresa, né, de estar destinando toda a sobra para o reaproveitamento. Mas, em 2009, surgiu a ideia da gente pensar por que que não fazer isso para a comunidade também, né? Por que não está disponibilizando, está conscientizando a importância da reciclagem desse material para a nossa comunidade? E aí foi em 2009 que surgiu o Devida ao Vidro.
Interessante essa linha do tempo. Agora, pensando em linha do tempo, Treissa, vamos um pouquinho antes, né? Só para a gente trazer como curiosidade. A gente sabe que, por exemplo, a porcelana é uma invenção chinesa, né? Mas o vidro, quem será que inventou? Então, dando uma olhadinha rápida no que se sabe sobre a história do vidro, a gente começa a entender que o vidro foi mais uma descoberta do que uma invenção, né? Se descobriu, essa descoberta é atribuída lá aos fenícios, há 5 mil anos antes de Cristo, ou seja, tem um legado, uma história bastante interessante, mas ao longo do tempo foi se desenvolvendo técnicas, né? E no período do início da era industrial, teve até um jeito, assim, meio que de esconder quais eram os ingredientes exatamente, porque era sigilo industrial, né? Quem sabia fazer melhor, com mais durabilidade, fazia com segredo. Então, quer dizer, olha que história, que legado, né? E hoje nós estamos na era, na época da reciclagem, do reaproveitamento, como você disse. Então, nessa linha do tempo, por exemplo, não só da história da empresa, mas na história do próprio vidro, o que vem pela frente quando a gente começa a pensar, né, que tem uma história do fazer, dos materiais, do reaproveitamento e também da reciclagem. O que vem pela frente a partir também do projeto que vocês estabeleceram, Treissa?
Então, a gente sabe que o vidro, né, a gente falou ali da matéria-prima, então ele é basicamente cílica, carbonato de sódio, calcário. A ideia da reciclagem, ela vem muito para a gente diminuir a quantidade da matéria-prima extraída da natureza, né? Então, ele é um produto que ele é 100% reaproveitado, então a gente consegue reaproveitar ele sempre 100%. Então, além de diminuir a quantidade da matéria-prima extraída, a gente consegue diminuir o consumo de energia, né, para fazer, juntamente com a diminuição de emissões de resíduos e partículas de dióxido de carbono também que a gente está emitindo na natureza, né? Então, eu acho que é muito isso. A gente vê o futuro, é isso. A gente pensar no que a gente vai estar, qual é o impacto, né, da nossa produção, o que isso vai causar aí na frente. Então, o que a gente conseguir reduzir, ou enfim, o que a gente conseguir impactar, né, reduzir esse impacto, eu acho que é um legado que a gente deixa ali para o futuro, né, para as futuras gerações.
Claro. Tem essa questão também, né, do descarte adequado, embora nem é um material possível de reciclar, de reaproveitar, mas para tudo isso acontecer, precisa descartar corretamente, né? Então, eu sei que desde o início do projeto de vocês, devida ao vidro de 2019, já teve uma quantidade bem considerável de vidro que foi arrecadado e dado um destino a esse vidro. Você poderia explicar como isso funciona e quais os números que temos já na atualidade?
Sim, como eu falei anteriormente, né, lá em 2019 a gente começou, e a gente começou fazendo ações. Em 2019, 2021, a gente fez ações aqui na Praça da Cidade, aqui em Garibaldi, onde a gente ia num sábado de manhã e disponibilizava a manhã inteira para que as pessoas, para que toda a comunidade fosse ali e fizesse o descarte. Mas em 2021 a gente pensou, por que que a gente vai deixar só um dia, né, uma manhã para as pessoas fazerem isso, sendo que o resíduo a gente tem diariamente, né? Então, surgiu a ideia de a gente ter ponto fixo também. Então, hoje, desde 2021 até hoje, a gente tem um ponto fixo, que é aqui nas dependências da empresa, mas que é aberto a toda a comunidade, onde ela pode estar fazendo o descarte do vidro. E esse descarte, depois que a gente, que as pessoas descartam aqui nesse ponto, ele é destinado para uma empresa que é especializada na reciclagem do vidro. E desde 2019 até agora, a gente arrecadou um pouco mais de 16 toneladas de vidro para reciclagem.
É bastante, com certeza. Sobre essa questão da versatilidade do vidro, né? Porque quando a gente fala em reciclagem, a gente já começa a pensar, bom, ok, vai ser reciclado para se tornar o quê, né? Então, quais são, por exemplo, as possibilidades ou a própria versatilidade do vidro como insumo da sociedade moderna?
O vidro, tu descarta ele, né, tem todo o processo ali da reciclagem e ele vira vidro de novo, aí para tu estar fazendo garrafas, né, o que se costuma fazer muito com vidro reciclado é, né, garrafas de vidro, vidrinhos, enfim, de remédios, ele é infinito, tu vai utilizar ele como o produto da matéria-prima que gerou matéria-prima do zero ali. Então, é infinito ali, a possibilidade de utilização do vidro, né.
Três, sobre essa questão, né, da versatilidade infinita, é difícil a gente pensar assim no infinito, até porque hoje a gente tem outros materiais que estão também no gosto das pessoas, como, por exemplo, a questão do plástico, né? O plástico, ele ganhou bastante espaço, mas hoje ele também tem sido encarado como um vilão, né? Então, em relação, por exemplo, às possibilidades entre plástico e vidro, não necessariamente pensando em concorrência de usos, né? Mas aquilo que o que cada material faz um melhor uso, digamos assim, né, que por ser vilão ou mocinho, conforme a moda, conforme o entendimento social, se perdeu de usar, ou um ou outro, né? Então, qual o lugar do vidro nesse contexto de plástico, por exemplo?
Olha, hoje a gente sabe, né, que o plástico, a gente fala que o plástico se tornou um vilão, né, mas também não é bem assim, mas, enfim, eu acho que garrafas, né? A gente vê garrafa plástica, o quanto ele solta de microplásticos, né? Então, acho que na questão de garrafas, de potes, enfim, eu acho que isso a gente pode estar utilizando mais o vidro em si, né? Porque o PET a gente sabe que o quanto ele solta esses microplásticos e o quanto muitas vezes ele é prejudicial para a nossa saúde. Coisas que o vidro, ele não vai te causar, né? Até mesmo para armazenamento de alimentos, né? Eu acho que esse é um grande ganho, assim, do vidro com relação ao plástico.
Entendi. E sobre essa questão do vidro agora, então, como amigo do meio ambiente, eu sei que você já falou, né, da questão da reciclagem, mas tem um conceito embutido ali, né, no vidro como amigo do meio ambiente, não é só uma questão de reciclar, isso é pouco, né, para a ideia conceitual do vidro como amigo. Onde entra esse conceito?
Olha, eu acho que é muito, não é só a questão da reciclagem, né? Como eu falei, hoje a gente sabe que, por exemplo, se a gente for comparar com o plástico, ele é muito prejudicial, ele tem essa questão dos microplásticos. Eu acho que o vidro, ele é uma matéria que não tem, né, isso. Aí entra, sim, a questão da reciclagem, por ser um material infinito, de detalhe com um produto que, a partir do momento que for reciclar ele vai ser 100% reciclável. a ideia da matéria-prima, e por ser uma coisa que ele não é, de certa forma, artificial, né? Porque a matéria-prima do vidro, ela é retirada da natureza. Então, não é algo que é criada assim, né? Do nada, enfim, como, por exemplo, o plástico.
Uhum, entendi. Sobre a questão do quanto a própria empresa, né, de vocês que protagonizam então esse projeto devido ao vidro, a empresa também faz outras iniciativas nessa linha de estar mais alinhada com os preceitos de ecologia, de sustentabilidade, que tem sinergia com o tempo que a gente vive, né, Três? Por exemplo, como utilizar mais fontes renováveis para a questão do uso de energia, a questão do reaproveitamento da água. Você poderia falar desses outros elementos presentes no processo do fazer de vocês?
A empresa, como eu falei antes, é uma empresa que se preocupa muito com o legado que vai deixar, né, pro nosso pro futuro. Então, a gente sempre busca um crescimento sustentável. E não só, né, ali na reciclagem do vidro, assim, a gente procura utilizar toda a energia que é utilizada aqui na empresa, ela é gerada de fontes que são renováveis. Então, a gente compra. A gente vem a partir do Mercado Livre, a gente compra energia e ela vem através de fontes renováveis. E a água também, toda a água que ela é utilizada aqui no processo produtivo da empresa, a gente faz o reaproveitamento dela 100%. Então, a gente sempre está, ela sai do processo produtivo, ela vai para um tratamento e ela volta para o nosso processo produtivo. Então, ela é reutilizada diversas vezes dentro do nosso processo, né? É uma forma também da gente estar minimizando, né, os impactos da nossa produção.
Perfeito, entendi. Então, isso é para fechar, né? Eu sei que a gente falou hoje muito do gancho, né, do projeto de vida ao vidro, que é muito legal mesmo, né? Já tem mais de 16 toneladas arrecadadas dentro desse projeto desde quando iniciou em 2019, e você já explicou, né, que são pontos de coleta para a comunidade. É só em Garibaldi, já acontece em outros municípios, existe uma rede de recolhimento ligado. Como é que funciona essa questão da continuidade do de vida ao vidro?
No momento, a gente está com o ponto somente aqui em Garibaldi, aqui na empresa. Mas nós já estamos estudando, né, alguma possibilidade de estar ampliando esse projeto. Porque a gente quer disseminar essa ideia, né? A gente quer cada vez mais. Agora, a gente foi um pouco mais de 16 toneladas de vidro, mas a gente quer que ano que vem, que no próximo ano, seja o dobro ou, enfim, o triplo. A gente quer ampliar o projeto, que cada vez mais as pessoas se conscientizem e que a gente esteja destinando esse material da forma correta.
Perfeito. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado, Três, que você gostaria de colocar ainda?
Não, eu queria só fazer um convite, eu acho, né, a toda a comunidade para conhecer, né, esse projeto e para se conscientizar também, né, do quanto a gente tem de materiais que a gente, no nosso dia a dia, que a gente utiliza, que às vezes a gente não presta atenção do como a gente pode estar destinando ele da forma correta, né?
Uhum. Perfeito. E aonde que conhece? Vocês têm um endereço eletrônico, é isso?
Isso, a gente tem o site, no site da Modelo Vidro, a gente fala um pouquinho sobre o projeto, mas tem o site do devidaovidro.com.br, que aí lá tem toda a explicação do projeto.
Beleza. Obrigada, Teresa, pela entrevista. Um forte abraço para você, viu?
Obrigada, abraço.
Até mais. Tchau, tchau. Gente, essa é a Treissa Fagundes, ela é responsável pelo setor de marketing da Modelo Vidros, que é uma empresa aqui da Serra, né, de Garibaldi, e que protagoniza esse projeto bem interessante chamado De Vida ao Vidro, que tem um site específico para ele. Existe desde 2019, né, e consiste basicamente em promoção de consciência ambiental a partir, né, da possibilidade de ofertar pontos de recolhimento de vidros para reciclagem. Eles coletam na própria empresa, depois eles dão um destino adequado, vai para uma outra empresa que faz reciclagem, ou seja, transforma vidro em vidro, mas com outras formas, possibilidades de uso e assim por diante. Porque o vidro sempre vai ser vidro, isso é interessante, né? Ele vai se transformar de novo em vidro, mas o formato dele é que vai mudar. Gente, a história do vidro é muito legal, né? O vidro, para quem não sabe, ele é feito de mistura de matérias-primas naturais, ou seja, estão na natureza, se juntam elementos da natureza e juntos eles formam o vidro. A história ilha, né, que se sabe, conhecida sobre a origem do vidro, não é de criação, sim, de descoberta, né, foi por acaso que navegadores antigos, ao fazer uma fogueira na praia, perceberam que a areia e o calcário presente nas conchas, combinados através da ação da alta temperatura, ou seja, colocaram no fogo, né, estavam cozinhando, combinou, e aí perceberam que aquilo derretia e endurecia depois de derretido, né? Então, há registros da primeira utilização do vidro, assim, de forma original, de 5 a 7 mil anos, por sírios, fenícios e babilônios. Hoje, o vidro está presente na civilização, né? Ele pode ser moldado de qualquer maneira, por exemplo, está nos para-brisas dos carros, nas janelas de automóveis, nas lâmpadas, nas garrafas, em compotas, essas que a gente usa no dia a dia, em casa, em garrafões, em frascos, recipientes, copos, janelas, lentes, na tela de televisores, monitores, tá na fibra ótica também, fibra ótica feita com uma partícula de vidro. E as matérias-primas do vidro sempre foram as mesmas há milhares de anos. Somente a tecnologia, né, de fazer, de moldar, é que mudou e acelerou o processo, possibilitando maior diversidade para o seu uso, né? O vidro tem aí na sua composição areia, calcário, barrilha, que é o carbonato de sódio, alumina, que é o óxido de alumínio, e corantes ou descorantes, né? E aí tem um percentual, né? A maior parte, 72% da formação do vidro é de areia. Depois, a outra maior parte, 14%, é de barrilha. Depois vem aqui calcário, na sua maior composição, com 11%. Depois, os restantes dos componentes em percentuais bem pequenos, né? Há tipos de vidros também, que apesar de partirem da mesma base, possuem algumas composições diferentes de acordo com a finalidade que se utilizam, né? Por exemplo, vidro para embalagens, o vidro plano, que é utilizado para janelas, fogões, geladeiras, espelhos, os vidros domésticos, que têm a utilização em tigelas, travessas, copos, pratos, panelas de vidros, produtos domésticos, né, de diversos usos feitos de vidro, tem aquele tipo formado pelas fibras de vidro que estão em mantas, tecidos, fios de outros produtos para aplicação de reforço ou de isolamento, tem os vidros técnicos também que são utilizados em lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, para os tubos de TV, para os vidros para laboratório, para ampolas, isso mesmo, para garrafas térmicas, os vidros oftálmicos, que são aqueles utilizados nos óculos, e os isoladores elétricos. Veja bem, né? E a reciclagem do vidro, que é onde a gente entrou, né? Dentre as principais vantagens do vidro é que ele é 100% reciclável, ou seja, ele pode ser usado e posteriormente utilizado como matéria-prima na fabricação de novos vidros infinitas vezes, sem perder qualidade ou a pureza do produto. Interessante saber disso tudo, né? Fica aí a dica, então.